Saídas de campo, anilhagens e fotografia de natureza são apenas algumas das muitas propostas, são mais de 28 atividades, que propõem o encontro ou reencontro com o mundo fascinante da observação das aves. Chama-se Eurobirdwatch, esta iniciativa que, um pouco por toda a Europa, vai colocar muita gente de nariz no ar. Para amanhã, o desafio é outro. Conhecer com mais detalhe o mundo invisível que nos rodeia. Um mundo construído por uma multidão de micro-organismos da qual dependemos. Pela primeira vez, e Portugal está neste grupo, comemora-se o Dia Internacional do Micro-Organismo. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro.
Hoje vamos, aqui nos Dias do Futuro, levantar o nariz para o céu, se calhar agarrar num par de binóculos e com olhos de ver, com a ajuda também de profissionais, especialistas desta área, deixar uma sugestão que eu diria quase irresistível para uma data muito próxima. Já vamos esclarecer isso. Tenho aqui à conversa comigo Hugo Sampaio e Alexandre Lopes, são dois elementos da SPEA, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que têm uma atividade intensíssima ao longo dos 365 dias do ano. Basta ir ao vosso sítio na internet para perceber que às vezes a dificuldade é escolher uma atividade. Bem-vindos. Antes de mais, e então, Alexandre, comece por si. Podemos ir por aqui, até porque a expressão não é minha, acho que até é a vossa. Vamos pôr o nariz no ar de uma forma muito particular num destes dias.
É verdade, vamos convidar os nossos ouvintes nos dias 30 de setembro e 1 de outubro a estarem de olhos no ar e a observarem as nossas aves, as nossas aves selvagens, um pouco por todo o país.
Ou pela Europa.
É verdade.
Estou a provocá-la porque o encontro, e vamos já dizendo, chama-se Eurobirdwatching, não é?
É verdade.
Portanto, não estamos juntos, estamos com muita gente europeia de nariz no ar nessa altura.
Sim, isto é um evento que é organizado por uma das maiores associações de ambiente do mundo, que é a BirdLife International, que tem parceiros em praticamente todos os países da Europa e que já promove este evento desde 93. E que, portanto, e é sempre no primeiro fim de semana de outubro, em que convidam as pessoas, portanto as pessoas que estão na Europa, a neste fim de semana saírem das suas casas, irem para o campo e prestarem atenção à nossa biodiversidade.
Muito bem. Olhar as aves pelo prazer lúdico, apaixonante de as descobrir ou redescobrir, em muitos casos, não é? Mas que outras coisas mais profundas, mais sérias, entre aspas este sério aqui, é que estão por detrás destes desafios e destes encontros de observação?
Sim, de facto há muita componente lúdica, mas há sempre um objetivo de conservação por trás. Portanto, todos os anos há uma temática associada a este evento. Este ano o foco é a migração das aves, portanto despertar a curiosidade das pessoas para não só ficarem a conhecer um pouco das aves que migram, saber identificá-las, mas também os problemas que estas aves enfrentam na sua travessia para os destinos onde vão passar o inverno. E, portanto, toda a problemática associada à conservação das aves, à conservação dos habitats, é o mote por trás deste evento este ano.
Hugo Sampaio, quantas aves é que já tem no seu caderninho de notas observadas? Desculpa, a entrada assim interrompente.
Logo a pé junto.
Mas já que está aqui também, como um homem especialista desta área, mas é também um observador, claro, tinha que ser.
Sim, sim. Eu, ao longo da vida, por acaso, eu não sou muito de fazer essas contas. Mas este ano em Portugal acho que vai com 216, já à volta disso.
Como é que começou, Hugo, esta sua paixão pela observação de aves e depois um estudo mais profundo que já conheceremos?
Acho que calhou. Assim, eu sempre gostei bastante de natureza, conhecer, estudar a natureza, e depois, acabando o curso de Biologia, acabei por enveredar pelas aves. Ou seja, antes dessa altura não tinha uma paixão direcionada sobre as aves, mas Exato. A partir daí comecei a trabalhar e pronto, a tomar melhor conhecimento sobre as aves e e a apaixonar-me mais por elas.
Uhum. Mas, voltando à minha questão inicial, um observador, um bom observador, tem um caderninho de notas, não é? Tem uma espécie de registro.
Ou vários, né? Estão sempre a encher. Um bom observador de aves enche muitos cadernos.
Muitos cadernos.
Sim, sim. E depois, mas depende muito do... da paixão do observador, claro. E do motivo. Há quem seja mais em termos lúdicos.
Sim, sim,
e
sim.
Pronto, não dá tanta importância aos números e às diferentes espécies.
É essa outros. A minha questão. Sim. Aqui o número pode ter a sua importância relativa, mas é mais, por vezes, a qualidade e a diversidade, sim, do que propriamente o número, não é?
Sim, há uns que são extremamente competitivos e querem ver o máximo de espécies ao longo da vida. Ou seja, é um desafio,
sim,
é um jogo e eles, claro, vivem para isto. E estão sempre a tentar acrescentar novas espécies, seja em Portugal, seja no estrangeiro. Há quem faça no mundo inteiro.
Porque esta conversa também é para despertar a paixão na observação das aves em muita gente. O que é que é preciso provar? Como é que se prova que um determinado observador observou uma determinada ave? Joga-se na confiança do observador?
Sim, hoje em dia há muitas formas, mas era mais um código de honra.
Claro,
até
claro.
Porque isto também é uma atividade que era mais popular nos países nórdicos e no Reino Unido.
Uhum.
E eles, pronto, têm muito o seu código de honra. E as pessoas, de modo geral, confiam, claro, que ninguém anda a inventar coisas só para ter mais uma espécie. Mas hoje em dia a observação de aves está muito associada à fotografia da natureza.
Nem mais.
E pronto, e pode-se andar com
as
um gravador.
As boas máquinas fotográficas, as, sim, boas lentes,
claro,
já são mais acessíveis do ponto de vista de preços, não é?
Fica uma prova de visual através da fotografia ou,
claro,
então de gravação do...
Do
sons,
áudio, não? Exato.
Sons,
essa é uma área que eu acho fascinante, porque há muita gente que registra essa observação na parte sonora. Alexandra, o microfone está aberto para os dois, quando quiserem entrar.
Sim, sim.
Uma conversa a três, sim, sim. Mas essa é uma parte muito interessante também, não é? O registro áudio.
Claro, há espécies ou certas migrações, já que estamos a falar da migração.
Sim, sim, sim.
A migração dos passeriformes muitas vezes há-se durante a noite. Uhum. E não se vê as aves a passar. Então, mas o registro sonoro, com gravadores potentes, né, podem gravar as espécies. Elas, durante a migração, fazem uns sons, né,
uhum,
umas vocalizações, que, sendo gravadas, estamos a ver ali, a identificar espécies que visualmente nós encontramos.
Para o biólogo, para o investigador, onde é que está a parte mais séria da observação? Onde é que estão as partes mais sérias no levantamento de espécies, do controle entre uma observação e outra, sei lá, de ano a ano, mais observações, menos observações? Estes números a que vocês têm acesso, o que é que vos dizem?
Se estamos a falar de migração e de ano para ano,
sim,
é muito,
sim,
importante... em termos de estudo de migração, os números, uhum, as espécies envolvidas e a data da migração.
E eventualmente porque... novas espécies.
Claro, claro.
Ou isso é mais, ou isso é raro.
Não, as migrações, nem todas as rotas estão super bem estudadas, mas em Portugal geralmente são sempre as mesmas espécies, tirando algumas que poderão vir,
claro,
perdidas, entre aspas, e que saiam da sua rota normal de migração.
Uhum.
Ou devido a alguns ventos, ou de oeste ou de leste, principalmente de leste, poderão vir aqui parar as espécies que passam no centro da Europa e,
muito bem,
e passam assim em Portugal.
Já agora também,
sim, sim,
para fazer um bocadinho a ponte para o Aeroport Watch e para as pessoas que eventualmente gostariam de participar, de facto, quem quer fazer a observação de aves pode-se munir daquilo que o meu colega referiu, não é? De uma série de instrumentos que facilitam a observação,
uhum,
mas é uma atividade acessível a todos, por isso
não
mesmo,
é
porque não percebe. Não é preciso nada.
Sofisticadíssimos, nem,
e às vezes nem é preciso binóculos, não é? O olho nu.
Exato.
Portanto, basta o básico para só observar aves, são de facto uns binóculos que pode dar jeito quando as aves estão mais distantes e eventualmente um guia de campo de identificação de aves, uhum, para quem é iniciado e ainda tem algumas dúvidas na identificação e não se consegue socorrer,
claro,
de algum especialista, que não é o caso do Aeroport Watch, porque em todas as nossas atividades vamos ter especialistas precisamente para ajudar as pessoas.
Ora, nem mais, esta é uma atividade que pode ser feita individualmente, solitariamente, mas preferencialmente em grupo. A parte lúdica pode ser feita em família, mas no caso da SPEA, e há muitas iniciativas deste género ao longo do ano, mas especificamente nesta, se tivermos um especialista ao lado, dá muito jeito.
Sim, é assim, quem se está a iniciar convém mesmo ir com alguém que lhe possa dar algumas dicas para saber para que que partes do corpo da ave é que deve olhar, que características é que deve ter em conta para saber diferenciá-las, a questão do comportamento, a questão dos sons também, que é muito interessante. É sempre vantajoso, não é, irmos com alguém que conheça mais do que nós. Depois, aos poucos, vamos-nos aventurando sozinhos para locais mais distantes, conhecer outras aves,
claro,
etc.
Eu estou aqui a ver as atividades para estes dois dias, 30 de setembro e 1 de outubro, e assim ao acaso os desafios são fascinantes. Desde as aves do Paulo d'Arzila, ali na zona de Coimbra, até à Serra da Estrela, até à Ria de Alvor, à Ria Formosa, nos Açores também há iniciativas, no Bom Jesus de Braga,
é
aves
verdade.
No Bom Jesus de Braga.
Na Madeira também.
Na Madeira também. E, portanto, há aqui um sem número de espaços de contacto com a natureza extraordinário.
Sim.
Como é que tem sido, já que esta não é a primeira edição, a Alexandra disse-me há pouco que era, vamos na...
Portanto, já, esta iniciativa do Aeroport Watch já decorre desde 93.
Em Portugal é
mais cedo, porque coincide com a altura em que a CPE se tornou parceira da BirdLife no nosso país. Portanto,
exatamente.
A partir do ano, cerca de 2000, que começámos também a dinamizar esta atividade.
E o programa tem vindo a crescer e a participação
Tem vindo a crescer a nível da Europa, a nível do aumento do número de parceiros, de países que participam, do aumento também do número de pessoas, e, portanto, não só na Europa como em Portugal. Só para terem uma ideia, o ano passado, são números incríveis, nesta iniciativa participaram cerca de 25 mil pessoas.
Extraordinário.
Em que, portanto, estiveram envolvidas em cerca de 1000 atividades e foram registadas, este número é então incrível, cerca de 100 milhões de aves, foram contadas cerca de 100 milhões de indivíduos de aves. É verdade. Em Portugal os números são um bocadinho mais modestos, também o nosso país é um pouco mais pequeno, mas não deixam de ser muito agradáveis. O ano passado tivemos cerca de 400 participantes, com menos de 20 atividades. Este ano esperamos atingir um número superior, porque temos 28 atividades, portanto o Edgar já referiu alguns dos locais onde elas vão decorrer.
Uma minoria apenas deles. Desafio quem esteja a ouvir-nos, vá ao sítio da SPEA, é fácil, spea.pt, e vai ver logo ali uma série de atividades para os dois dias.
Exatamente.
Há muito por onde escolher.
E dinamizados não só pela SPEA, mas também
sim,
o que
sim,
é bom desta iniciativa é que nós convidamos outras entidades a juntarem-se. Temos este ano cerca de 17 parceiros, uma panóplia de variedade de setores de atividade, desde câmaras municipais, organizações de ambiente, empresas de animação turística, o próprio ICNF com as suas áreas protegidas, universidades, centros de ciência viva. Portanto, é mesmo uma grande diversidade de locais, de tipo de atividades e de parceiros.
Muito bem. Hugo Sampaio, o que é que será mais importante nestes dois dias? Para quem queira participar nesta iniciativa, o que é que pode aproveitar deste... Porque pode ser feito ao longo do ano, mas nestes dias há aqui, potencia-se o quê? O encontro com os especialistas, uma observação mais profunda, ou que, estou a lembrar daquele prazer de saber, voltando ao início da conversa, de que está a fazer parte de um grupo a nível europeu, de gente que está a olhar as aves.
Sim, eu penso que o importante neste fim de semana é o encontro e participação, fazer a observação de aves, mas em contacto com outras pessoas que têm o mesmo gosto e perto de pessoas que possam ensinar algumas coisas que as pessoas ainda não sabem, ou mesmo quem está a iniciar, está interessado, mas nunca fez a observação de aves. Tem aqui uma oportunidade para começar
Exato.
A entrar neste mundo.
Pode chegar junto a um destes grupos e não levar nada, nenhum instrumento, saber o que é que eu, como é que eu começo.
Exato, chega lá, pergunta como é que eu começo a identificar as espécies, como é que eu aprendo, o que é que eu tenho que fazer.
E de certeza que vai pelo menos identificar ou ver, não sai de lá de olhos vazios.
Não, em todos estes sítios temos muitas espécies. As aves estão mais perto de nós do que
claro.
Nós pensamos.
Nós já referimos aqui na conversa dois aspectos que eu queria sublinhar aqui. Estamos aqui a falar também de migração, mas as aves que estão cá no seu habitat, portanto na sua casa, digamos assim, mas no momento de migração. E tanto quanto sei, não é alheio a este calendário de migração o facto deste encontro ser feito nesta altura do ano, não é?
Claro, isto é na altura da migração pós-nupcial, ou seja, as aves...
Migração pós-nupcial é muito bonito.
As aves no nosso hemisfério reproduziram-se, não é? E durante os meses de maio, junho, julho, e agora estão a iniciar a migração, as que migram, nem todas migram, estão a iniciar a migração para sul. E então o Portugal, para além das aves que residem cá, estão cá o ano todo,
sim, sim.
Há muitas espécies que, algumas que só passam em Portugal durante a migração, só nesta altura do ano é que passam aqui, e há outras que vêm cá nidificar, criam aqui, mas depois migram nesta altura do ano. Ou seja, esta é uma altura em que temos muito, uma oportunidade de ver espécies que não vemos no resto do ano.
As autoestradas dos céus vão estar cheias
vão
de aves.
Cheias,
umas
exato.
Que estão a chegar, outras que estão a partir.
E embora haja sítios mais específicos no nosso país para a migração, e vem aí em outubro, deixamos já essa nota também, o grande encontro em Sagres, porque ali é um ponto, é uma autoestrada, como a Alexandra dizia, não é muito importante, mas todo o nosso território é uma autoestrada, é uma zona de passagem, de algum modo.
Sim,
com
sim,
mais
sim.
trânsito nos lados do que os outros,
sim,
mas é um bom ponto.
E com mais registro nos lados do que noutros,
sim.
Porque há zonas onde não há observadores, então não está estudada,
claro.
Não há tão estudada a migração. Mas Portugal tem várias zonas úmidas, há outros sítios bons para paragem, mas as zonas úmidas de Portugal são muito importantes para as espécies pararem, descansarem, alimentarem-se, engordarem um pouco para ganharem forças para atravessar o Mediterrâneo.
O
Mediterrâneo e passar também o deserto do Saara, ou seja, aqui é um bom sítio de abastecimento.
Muito bem. Hugo, muito obrigado. Alexandra também. Vamos ver se nos encontramos um destes dias aí.
Será um prazer recebê-lo numa das nossas atividades.
Muito bem. Volto a sublinhar e acho que vamos deixar essa nota para quem até eventualmente tenha chegado um bocadinho mais tarde. Vão muito a tempo de se juntarem a este grande encontro europeu de observação de aves, este Eurobirdwatch, 30 de setembro e 1 de outubro. Manhã cedo ou fim de tarde? O que é que sugerem? O programa pode ser para o dia todo, mas...
Há para todos os gostos. Até há quem comece na sexta-feira anterior
e vá logo
dormir ao sítio para fazer sessões de anilhagem e depois termina no domingo.
Sim, portanto... porque também há espécies noturnas, podem começar logo por aí.
Claro, uma observação noturna é sempre fascinante,
é sempre
porque
fascinante,
sabe o que é que podemos encontrar.
E portanto, para quem se quiser organizar, vai ao sítio da SPEA na internet, www.spea.pt. Depois tem lá os links todos, cada link depois tem detalhes, não é? Vão procurar também, obviamente, a zona em que se inserem, não é? E portanto, esse será o caminho. As atividades são gratuitas, quase todas, tanto quanto eu pude vir, não é?
A maior parte são gratuitas, outras têm um preço, mas com um preço especial esta atividade.
Muito bem, então, boas observações.
Muito obrigada, Edgar, e até um dia.
Até um destes dias.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
No próximo dia 17, o Pavilhão do Conhecimento propõe uma viagem a um mundo fascinante, um mundo invisível, mas é o mundo em que vivemos. Estamos a falar de micro-organismos. E dia 17 porquê? Porque esta é uma data muito particular que se assinala no nosso país pela primeira vez. A conversa comigo tenho a doutora Isabel Sá Correia, que é a presidente da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, para além de ser professora. Bem-vinda, antes de mais, no Instituto Superior Técnico.
Muito obrigada pelo convite.
É um prazer. Vamos então falar deste Dia Internacional do Microorganismo. Eu estava a dizer, suponho corretamente, que em Portugal é a primeira vez que é assinalado. Não sei se estamos a apanhar um comboio já em andamento de outros países.
Não, desta vez, por acaso, é o dia zero.
É o dia zero para todo mundo.
É para todo mundo.
Muito bem.
Portanto, a intenção, de facto, é que se torne um dia internacional.
Sim.
E, portanto, está-se iniciado em Portugal. Houve contactos também com a Comissão Nacional, a Comissão Portuguesa da Unesco. Uhum. E a intenção, de facto, é demonstrar até, e por isso é que também esse próximo dia 17 é importante, é demonstrar que, de facto, em Portugal existe uma comunidade interessada e que há apetência,
sim, sim.
E que há dinamismo e tudo mais.
Muito bem. Já regressaremos a este dia e o porquê de repente aparecer um dia com esta designação e com este foco de atenção. Professora Isabel Sá Correia, de que é que falamos? Parece uma pergunta de faculdade ou de escola, mas de que é que falamos exatamente quando falamos de microbiologia, micro-organismos? Estamos a falar de um mundo imenso.
Pois, é invisível.
Invisível.
No geral, é invisível.
Mas onde todos nós vivemos e onde não existiríamos se ele não existisse.
E mais que isso, faz parte do nosso dia-a-dia, estão na nossa pele, estão no nosso aparelho digestivo, estão em todo lado e de facto são essenciais. Mas hoje em dia também eles são muito considerados muito importantes, por exemplo, para a economia, para a bioeconomia. E são considerados, aliás, os brasileiros costumam dizer que eles são os heróis da bioeconomia, porque são as chamadas fábricas solares.
Exato.
Portanto, eles próprios podem, no estado, enfim, nas suas condições ou modificados, substituir uma série de compostos que hoje em dia são produzidos em condições que são, são condições não sustentáveis.
Lembrei-me que aqui há relativamente pouco tempo, aqui nesta emissão, nos Dias do Futuro, estávamos a falar, por exemplo, de microalgas e da sua importância.
E faz parte, microalgas também. Há macroalgas e há microalgas. As micro são da microbiologia.
E da microbiologia. Exato. Mas o mundo aqui é imenso. A família que se acolhe sob esta designação de micro-organismos é de facto imensa, não é?
Sim, vai desde os vírus e, quer dizer, e há seres unicelulares, mas que são eucarióticos. Ou seja, têm as células como as nossas.
Claro.
E, portanto, são muito importantes como modelos de estudo, porque com eles podemos aprender o que não conseguimos aprender com o homem e até com animais mais complexos, não é? E, por exemplo, não sei se tem conhecimento, que no ano passado, 2016, o Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia foi atribuído a um investigador que trabalhou 40 anos com a levedura, que é a levedura do padeiro e a levedura
da cerveja
e do vinho. E, portanto, não só é uma fábrica microbiana, uma fábrica solar, como também é um modelo de estudo. E, portanto, é tão importante neste momento, percebe-se, porque o que ele estudou foi um mecanismo que existe em todas as células e que era desconhecido. E de uma forma muito meticulosa, estudou o gene-gene, proteína à proteína, estudou a regulação toda e acabou por conseguir perceber um mecanismo que é um mecanismo muito importante e que é muito importante em doenças. E, portanto, neste momento é uma área, a área que ele estudou, que era a autofagia, é hoje em dia estudado por, enfim, foi explosiva, de facto, o trabalho na área e modificou completamente uma área que tem um impacto enorme no estudo do câncer e das doenças neurodegenerativas e sei lá, na diabetes e doenças metabólicas, enfim, o que queira.
Quando é que este mundo começa verdadeiramente a ser descoberto? Há um primeiro grande momento na história da ciência, da descoberta deste mundo invisível, de uma atenção mais particular à microbiologia?
Sim, quer dizer, nós escolhemos um dia... até porque a escolha do dia, porque já...
Sim, podemos ir por aí também. Foi ao acaso ou não foi necessariamente ao acaso este dia 17 de setembro?
Não foi ao acaso, mas poder-se-ia
ter sido escolhido outros dias, marcas importantes.
Como marcas importantes. Este, de facto, foi escolhido até porque também há tanta necessidade, digamos, de tornar conhecido da opinião pública uma série de tópicos, digamos, que escolher um dia... Já é difícil, porque já estão todos escolhidos, não é? E também há dias, enfim, que têm conotações negativas, portanto também não seria a ideia,
não é? Sim.
Mas, de facto, este dia, enfim, do ponto de vista da microbiologia, é um dia assinalável, porque acaba por ser o dia em que foi, que está datada uma das cartas, que eu não vou dizer que era um investigador, porque ele era um comerciante holandês, que construiu centenas de microscópios, e desenvolveu as partes óticas de maneira a conseguir observar, e depois ele fazia observações próprias, fazia observações da placa dentária, da sua placa dentária, e enfim, de tudo que apanhava que tinha micro-organismos, e fazia descrições que ainda hoje são consideradas espetaculares, não é? E de facto ele nem tinha fortuna própria, ele não tinha estudos, nem de microbiologia, nem de biologia.
Estamos a falar de quem? Acho que ainda não nos disse o nome.
Estamos a falar de Anton Levenock. Que é, nesse aspecto, bastante importante.
É um dos pais, considerado um dos pais fundadores da microbiologia, de algum modo.
Sim, porque foi possível observar. Exato, ele foi possível observar os micróbios, não é? Depois, enfim, há um outro que nós normalmente também consideramos muito importante, que é Pasteur.
Exato.
Portanto, até se costuma de falar da microbiologia pré e pós-Pasteur, por isso mesmo. E era o próprio Pasteur, e ele, se calhar, se fosse vivo, era capaz também de apoiar o dia do microorganismo, que ele costumava dizer que o infinitamente pequeno pode ser infinitamente claro, importante, não é? E de facto também seria um bom slogan. Uhum. Para este dia.
Nós, quando falamos aqui, professora Isabel Sá Correia, falamos destes micro-organismos, porque entretanto foram descobertos muitos outros, muitos milhares, e se calhar ainda não descobrimos todos, não é?
Não, certamente.
há novidades todos os dias, todos neste, dias, neste mundo invisível. Estamos a falar também aqui de escalas. Aqueles que eram possíveis observar com os primeiros microscópios mais rudimentares, até àqueles que os novos microscópios, as novas ferramentas de observação permitem. Portanto, aqui a escala de micro-organismo, os tamanhos são... Quer dar-nos uma ideia de que é que estamos,
sim,
a falar? Não vamos para o... Vamos quase para o... Para infinitamente pequeno ou não,
sim,
necessariamente?
Mas sabe que...
Há micro-organismos observáveis a olho nu. De,
sim,
algum modo.
Sim.
Pode parecer uma contradição,
sim,
mas não.
Aliás,
é.
no pavilhão do conhecimento, vamos lá
vão
ter também falar
alguns,
dos cogumelos.
Dos cogumelos, exatamente, que são fungos.
Sim, que são,
exatamente,
fungos. E que, portanto, tem uma parte, digamos, que é observável,
sim, sim, sim,
olho nu. Portanto,
mas aí estamos a olhar, quando olhamos para um cogumelo, estamos a olhar para um micro-organismo ou para um conjunto de micro-organismos,
então,
para sermos mais precisos.
Aliás, sabe que falar num micro-organismo também é um bocadinho...
Sim, sim, sim.
Porque normalmente trabalhamos é com populações.
Uhum, exato.
E, aliás, quando se vê uma cultura e se vê uma placa com uma colónia, não é um micro-organismo.
Nós
são
estamos a ver um deles.
Exatamente.
Estamos a ver uma população.
Tornam-se,
exato,
uma população e tornam-se macroscópicos. E digamos, aquilo que produz numa fábrica antibióticos, isto, aquilo e outro, são concentrações brutais,
exato,
de micro-organismos,
exato,
não é? Um micro-organismo não é tal. Mas relativamente...
Mas, por exemplo, em relação ao cogumelo, estamos a ver uma colónia, estamos a ver o resultado de um conjunto de micro-organismos, mas os micro-organismos que os compõem têm características muito semelhantes.
Sim, sim.
Ou há ali também,
sim,
uma diversidade enorme depois de componentes,
sabe,
digamos
que,
assim.
Sabe que isto tem evoluído bastante, não é?
Sim,
a ideia era,
sim,
que,
sim,
havia que os micróbios dividiam e... digamos que a geração seguinte era igualzinha,
uh-huh,
à geração anterior. E também havia a ideia de que haveria estabilidade, não é? Hoje em dia sabemos, e isso é que é muito importante até para a evolução, que há variação.
Sim,
De uma forma ou de outra, porque, pelo menos através de mutações, quando há divisões celulares, principalmente sob stress, quer dizer, sobre agressões ambientais que as estimulam, surgem. E, portanto, a partir de certa altura não temos uma população homogénea, ainda que a consideremos, porque temos que partir... enfim, de qualquer coisa estável, não é? Até para os nossos estudos, mas as populações são heterogéneas e é isso que permite muitas vezes a aquisição de resistência a antibióticos, por exemplo, um dos exemplos que todos
que é um dos grandes
problemas
dos dias de hoje.
Exatamente. E outros, não é? Quer dizer, que,
sim, sim,
que as populações que são estimuladas, as populações microbianas que são estimuladas, aparecem sempre uns resistentes que depois dominam,
e
quer dizer, isto pode se estender variedíssimos,
claro,
outros exemplos.
Claro. E há aqui, temos que falar de um outro campo, porque dá uns anos esta parte, criou-se a má fama dos micróbios, dos micro-organismos, e de que é possível ou temos que desinfetar-nos a nós próprios o mais possível e tudo o que está à nossa volta. O que é que estamos aqui a fazer como espécie humana em relação a este mundo invisível, a estes micro-organismos com que sempre vivemos e dos,
sim,
quais também dependemos.
Sim, quer dizer, nem é prudente, não é? Uma atitude dessas, nem é possível, não é? Porque não vamos conseguir desinfetar-nos, só poderemos, digamos, substituir micro-organismos que estão naturalmente em associação connosco por outros que podem ser até menos interessantes, não é?
Uhum.
Portanto, as pessoas que se lavam com aqueles sabonetes e o que seja... antibacterianos, quer dizer, isso evidentemente não estamos a falar de situações particulares que o exijam, não é?
Sim.
Estamos a falar do dia-a-dia. Estamos a falar do dia-a-dia, não é?
Mas do ponto de vista da professora Isabel Correia, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, acha que estamos a entrar aqui em terrenos, porque estas coisas são um bocadinho de moda, tudo agora é antibacteriano e anti outra coisa, estamos aqui às vezes a caminhar para terrenos um bocadinho perigosos. Ou que seriam desnecessários, digamos assim.
Pois, quer dizer, não sei também se a tendência... quer dizer, se as pessoas já acreditam nisso.
Muito.
Aliás,
isso.
Porque nós vamos ter que nos defender, e isso acho que,
exatamente,
todos os pais de crianças pequenas e os familiares de crianças pequenas percebem que elas têm que criar resistências, têm que criar anticorpos, têm que criar condições de resistir aos micróbios. E que, portanto, se as colocam numa redoma... isso depois quando aparecem situações.
Olha,
exatamente. Portanto, quer dizer, acho que já, eu penso que, não sei se essa ideia é assim uma
ideia tão
marcada.
Esperemos que não.
Posso
perguntar, porque se calhar a resposta é complicada, mas olhando para o panorama mundial na investigação nesta área de microbiologia, quais são neste momento os grandes desafios dos investigadores em microbiologia? Onde é que estão as grandes questões?
Portanto, quer dizer, há muitas grandes questões, não é? E evidentemente que há questões relativamente à origem da vida, a uma série de mecanismos solares, mas depois também há áreas de aplicação, não é? Onde é preciso também muita investigação. Agora, digamos, aquilo que talvez, no meu entender, hoje em dia seja mais... mais interessante e mais marcante é que se tem uma noção de que é preciso interdisciplinaridade no estudo da microbiologia. Portanto, neste momento já não estamos na época de não se saber como é que se dão as reações, já não estamos na época as reações biológicas, não é? Não estamos na época de saber se existe ou não existe os micróbios, não existem os micróbios, que já se viram. Quer dizer, portanto, já ultrapassámos essas fases todas e neste momento começam a tentar até moldar a atividade determinada de micróbios, estamos a falar agora de micróbios, enfim, estamos a falar de todos, aliás, de maneira a que eles sejam capazes, de uma forma dirigida, ter melhores propriedades, consoante os objetivos. E neste momento acaba por ser uma área em que é preciso trabalhar com engenheiros, com informáticos, com bioquímicos, com pessoas ligadas à biologia molecular, com tudo. Quer dizer, portanto, o microbiólogo, neste momento, já não é aquela ideia do microbiólogo a olhar pelo canhão do microscópio.
Do tal tubo de ensaio.
Exatamente.
Do tubo de ensaio para o microscópio.
Exato. Ou simplesmente a espalhar placas de Petri, não é? Quer dizer, portanto, há muitas atividades que continuam a manter determinado tipo, digamos, de... enfim, daquelas atividades que são as atividades, enfim, mais reconhecidas, não é? Mas há muitos que estudam os micróbios do ponto de vista da biologia molecular, que estudam os micróbios do ponto de vista da genómica, portanto estamos a falar agora ao nível do genoma, etc.
O que me está a responder, a professora Isabel Correia, em troca na minha pergunta seguinte, que já vem de lá de trás, quando a apresentei, é o que é que faz uma microbióloga, se posso chamar-lhe assim, no Instituto Superior Técnico.
Pois é, por acaso esta pergunta é uma pergunta interessante, dá-me alguma oportunidade.
Mas a sua formação vem de onde? Da área de biologia?
Eu sou engenheira química.
Engenheira química
do Instituto Superior Técnico.
Sim.
E o Instituto Superior Técnico, há muitos anos, 75, teve pela primeira vez uma disciplina, uma unidade curricular, que era engenharia bioquímica. Portanto, e até era de opção, portanto, começou assim.
Sim.
E neste momento o Instituto Superior Técnico tem... e muitos cursos, quer da área da engenharia, quer das ciências, portanto temos também um mestrado em microbiologia, que aliás é dado com outras escolas da Universidade de Lisboa, que são, e isto é importante, são ofertas que estão dependentes de uma componente de ciências biológicas.
Uhum.
E portanto eu coordeno a área de ciências biológicas do Instituto Superior Técnico. Microbiologia,
exatamente.
Concretamente. Não?
Qual é exatamente a sua profissão então nesta altura, a sua designação? É que é engenheira?
Não, eu quer dizer, eu reivindico-me de professora,
professora
da área de ciências biológicas, exatamente. E portanto não é só a microbiologia, porque eu utilizo... aliás, nós utilizamos os micróbios essencialmente como objeto de estudo, mas utilizamos as técnicas de muitas das ciências biológicas, a biologia molecular, genómica funcional e comparativa, bioinformática, etc. Quer dizer, portanto, digamos que temos aquela ideia, digamos, da multidisciplinaridade, que numa escola de engenharia também é essencial, porque falamos com alunos. Muitos deles vão ser futuros engenheiros e os nossos colegas também o são, não é?
Claro. Eu tenho aqui à minha frente o detalhe do programa, do que vai acontecer neste domingo. É já amanhã, em relação ao momento em que estão a ouvir esta conversa, neste dia 17 de setembro, que a partir de agora então vai ser o Dia Internacional do Microorganismo. Recordo que este encontro, com muita gente ligada a esta área, vai acontecer no Pavilhão do Conhecimento em, em Lisboa, no Parque das Nações. Basta saltar por aqui, pelo programa, para perceber e complementar tudo o que temos ouvido até agora da professora Isabel Sá Correia, dos devoradores de bactérias, à cerveja artesanal, aos cogumelos de que já falamos, ao pequeno grande mundo, que é uma gota d'água, não é? Aos micróbios marinhos, por aí fora, até às bactérias, aos seres vivos que vivem nos ambientes mais extremos e que de volta e meia são inotícia, até porque entrávamos aqui num outro campo, não é? Que é a questão da exploração espacial e da procura de vida noutros planetas.
Aí
também estamos, estou a dizer, nós, humanidade, à procura de micro-organismos, de algum modo também, não é?
Sim.
Que possam dar sinal de outros, vindos de outros lados.
Sim, e neste momento é engraçado, já tem a ver com o programa, porque evidentemente nós também não temos intenções enfim, de cobrir todas as áreas, não é?
Claro, mas, já percebi que são imensas.
São imensas, mas quer dizer, neste momento é possível, através de métodos moleculares e de sequenciação de DNA, é possível identificar a presença de seres vivos que podem nem estar viáveis, mas podem deixar marcas, não é? E, portanto, não têm necessariamente que estar metabolicamente ativos, não é? E, portanto, isso também é muito importante. Neste momento, são um tipo de técnicas chamada metagenómica. São técnicas que são utilizadas em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de aplicação, e que, de facto, é importante porque não tem necessariamente que se cultivar um micro-organismo. Portanto, antigamente tinha que se observar, não é? A pessoa não existia.
Sim.
Depois teve que se ver as atividades desses micróbios para ter a certeza que eles faziam alguma coisa, não é? E depois teve que se cultivar e colónias e tal. E agora eles podem nem ser vistos, não é? Não serem detectáveis e não serem cultiváveis e estarem lá. E alguns podem estar metabolicamente
ativos. Confirma-se a sua presença e a sua ação indiretamente.
Indiretamente. Portanto, eles até podem nem estar viáveis e até nem terem atividade, mas podem ter.
Exato.
E não serem detectados, estão em quantidades muito baixas, ou porque não há metodologias para os detectar, porque vivem em ambientes tão estranhos que não há condições apropriadas para os cultivar e coisas.
Muito bem. Então, no domingo, das 11 da manhã até às 19, vai ser um dia bem cheio, imagino eu. As propostas são fascinantes.
Uhum.
Envolvem aqui muitas entidades, para além da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, que estará presente. Não sei se consigo dizê-las todas ou se quero referi-las todas, porque são imensas, mas da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, à Universidade de Coimbra, e até empresas, suponho eu, ProEnol, por exemplo, é uma delas, que tem aqui um tema muito interessante, que é como utilizar micro-organismos para produzir alimentos, bebidas refrescantes e aumentar o seu valor nutritivo. Portanto, o que é que vai... Quero nos dar uma panorâmica do que é que nos espera neste domingo das 11 às 19 no Pavilhão do Conhecimento.
Por acaso falou das empresas e... Quer dizer, não, evidentemente que há muitíssimas mais empresas.
Sim, claro.
E estas são,
mas este é só o primeiro de muitos dias que vão ser
comemorados. Não, mas quer dizer, eu acho que é interessante. Eu agora vou dizer o nome das empresas.
Até porque a lista é grande.
Também porque...
Mantemos
pode,
o recado publicitário.
Mas, quer dizer, é importante.
Mas tem aqui um papel importante.
Não, e é que há muitas das atividades. Por exemplo, uma atividade de cerveja artesanal.
Também
temos uma empresa que apoia e que terá lá as suas... cervejas, não é?
Exatamente.
E, portanto, isso também é um ponto de atração, um ponto de atração, não é? E, portanto, temos empresas, por exemplo, que desenvolvem e que comercializam leveduras para o pão, de panificação, portanto, também vão fazer pão, e também há outros que produzem biofertilizantes.
E explicar porque é que há pães diferentes e como se podem fazer, não é?
Pois, quer dizer, o que é de facto interessante é que houve interesse, não é?
Exato.
Uma série de empresas, muitas delas colaboram com estes grupos de investigação que se juntaram, não é, para apoiar este dia, mas também consideraram que era importante estarem representadas e apoiar este dia.
E é possível, vamos ter ali investigadores ou especialistas, portanto, não é uma exposição, é uma exposição interativa, onde vale fazer todas as perguntas e mais alguma, não é?
Sim, aliás, vão estar investigadores, mas também note que vão estar estudantes. Dos núcleos.
Sim, dos vários núcleos.
Dos vários núcleos de cursos, não é? O ano letivo vai ser, na maior parte das universidades, é iniciado na segunda-feira e, no entanto, já temos apoio de uma série de núcleos, portanto, eles que passaram e que aprenderam uma série de atividades nas várias escolas e que estão habituados até a enquadrar as visitas dos alunos dos liceus e tudo mais. Portanto, é importante porque estão lá empresas, estão lá estudantes, estudantes evidentemente que são estudantes universitários dos núcleos, mas são estudantes e que, portanto, talvez até com mais facilidade consigam interagir. E temos um programa que foi desenhado para as famílias, uhum. Quer dizer que há alguma experiência quando são recebidas quando há dias abertos, há alguma experiência nos vários institutos de investigação e nas várias universidades de planear experiências e determinado tipo de atividades que interessem desde da criança e que seja compreensível para a criança, mas que também claro. Não incomode
claro,
e que,
claro.
Que seja algo lúdico para os próprios pais e avós.
Este encontro é um encontro muito experimental. Como se costuma dizer, e o Ciência Vive, e o Pavilhão gosta muito disso, é para mexer, é para pôr mãos,
sim.
para estar num contacto muito direto, tanto quanto é possível, com este mundo fascinante dos micro-organismos.
Sim, até lá vamos ter computadores para fazerem análise, usando ferramentas de bioinformática, análise de componentes, portanto, do ADN e das proteínas. Portanto, até computadores lá vamos ter.
Estamos aí no campo da bioinformática.
Exatamente. Não é experimental laboratórios molhados, ou chamados
claro.
Laboratórios secos.
Sim,
portanto,
sim.
Vamos ter também temos isso, porque enfim, uhum. é uma componente importante e convém que as pessoas tenham ideia, de facto, que a microbiologia, hoje em dia, exige este tipo de abordagens.
Claro. E vem mais uma vez esta referência de que estamos aqui a conversar porque, por causa desta exposição, amanhã domingo, das 11 às 19, Pavilhão do Conhecimento, e neste primeiro dia internacional do micro-organismo. Fica aqui a mensagem também de que se vocês chegaram à criação, internacionalmente, chegaram à criação deste dia porque sentiram que de algum modo havia necessidade de trazer para o chamado grande público,
exato.
Sublinhar a atenção para
exato.
Este campo. A investigação por todo o mundo é intensa, como se percebe quem anda mais atento a estas coisas, mas faltava aqui uma janela aberta uhum. sobre este campo. Era isso de algum modo também.
É verdade. É verdade porque é chamar, de facto, a atenção e não é só para a investigação e o ensino, não é? Que o ensino da microbiologia também é muito importante, mas também até para todas as atividades profissionais ligadas à microbiologia.
Uhum.
Porque há atividades, por exemplo, de controle de qualidade, análises microbiológicas de todo o tipo, desde em fábricas até aos hospitais. Quer dizer, portanto, há um conjunto muito grande de profissionais ligados à microbiologia, não têm que ser investigadores ou estudantes de doutoramento.
Exato.
Dizer,
podem estar a trabalhar
exatamente.
De uma forma muito prática no dia-a-dia
exatamente, no
das
dia-a-dia,
nossas cidades.
E quer dizer, é preciso, de facto, haver alguma compreensão para este tipo de atividade, que é uma atividade muito importante e que, neste momento, digamos, o seu desenvolvimento também é um apoio, é um suporte ao desenvolvimento da bioeconomia,
uhum.
que é considerado uma prioridade e que precisa de muita investigação e precisa também de entendimento da própria opinião pública. Não é?
Claro, claro. Olhamos o futuro também aqui a partir da microbiologia. Perceber, voltando ao início da conversa, perceber o mundo visível, olhando para o mundo invisível. Estudo, aparentemente invisível, nós chamamos-lhe invisível, mas ele não é invisível. É invisível a olho nu. E já percebemos também que não é assim tão invisível como isso. Tem formas muito, muito visíveis. Para irmos terminando, professora Isabel Sá Correia, como é que está a Sociedade Portuguesa de Microbiologia, já agora? Quer-nos dar uma ideia de quem é que faz parte dela, quais são os grandes desafios, pensando agora especificamente uhum. no caso português?
A Sociedade Portuguesa de Microbiologia é uma sociedade que é reconhecida, digamos, nacionalmente e internacionalmente.
Uhum.
E independentemente do que possa ser o número de sócios, porque nós somos muito estritos e quem não paga cotas não é considerado sócio, mas temos, digamos, que um grupo enorme de microbiólogos que olha para a página do Sociedade Portuguesa de Microbiologia, apoia as suas atividades e, neste momento, a internacionalização da sociedade é, de facto, muito grande. Olhe, por exemplo, a semana passada, sábado, sexta e sábado,
sim.
A sociedade recebeu o chamado Council, que é o plenário da FEMS, portanto, da direção da FEMS, que é a Federação Europeia das Sociedades de Microbiologia.
Muito
portanto,
bem.
A Sociedade Portuguesa de Microbiologia é uma delas e nós recebemos essa reunião. Portanto, quer dizer, isto é um exemplo.
É um reconhecimento de.
E é um exemplo muito próximo.
De mais-valia,
não é?
Do vosso
mas
trabalho.
Há,
sim,
mas
sim.
Há vários outros. Portanto, nós pertencemos neste momento a todas as associações internacionais, a todas as federações de cidades microbiológicas internacionais, articulamos com elas, organizamos um encontro nacional, que agora vai ser em dezembro, este ano é no Porto. E em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Biotecnologia, portanto, digamos, acreditando na interdisciplinaridade e na complementaridade de saberes e de atividades, nós organizamos encontros conjuntos. Portanto, é dos poucos exemplos que existem em que duas sociedades científicas apoiam o mesmo encontro, porque também têm, digamos que, associados com interesses comuns, ou
exato,
muitos interesses comuns, e portanto eu penso que a sociedade
e é um trabalho importante
está
aquele
bem.
Que está a ser feito. E já percebi também pela conversa que para um membro da Sociedade Portuguesa de Microbiologia pode ser desde engenheiro, informático,
a estudante
também.
A estudante.
Estava a pensar agora em áreas de profissão, não
é
necessariamente
só
de formação.
Só estarem interessados, só ter de facto interesses na microbiologia e estarem interessados, digamos, no desenvolvimento e na promoção da microbiologia.
Muito bem, então sublinhemos, este vai ser um belo domingo, com certeza, um domingo de grandes descobertas, um domingo de descobertas em família, há pouco referia isso, não é?
É o pavilhão, pronto,
quer
o pavilhão do conhecimento, de facto, têm uma experiência e são uma infraestrutura extraordinária.
Sim.
Que permite que, enfim, com...
Vai ser em que espaço do pavilhão, para termos uma ideia da
exposição? Vai ser no... Portanto, há... Também há no exterior,
sim.
Também vai haver atividades no exterior. Por exemplo, a parte da cerveja artesanal está no exterior.
Ah, muito
e
bem.
No interior vai ser, porque há muitas atividades que vão ser associadas às atividades existentes.
Ah, exato.
Como, por exemplo,
eu tenho aqui apenas uma síntese das iniciativas, mas no sítio da internet do Pavilhão do Conhecimento há o programa, não é? Mas
exato.
O melhor é ir lá e descobrir.
Sim, sim.
E não precisam estar livre. Das 11 às 19.
Entrada portanto. Livre. Mas vai ser difícil, vai ser difícil sair e ver tudo. E ver tudo, se não chegarem cedo, conseguir ver tudo
e
viver aquele dia.
Muito bem. Muito bem, professora Isabel Sá Correia. Então que seja um bom primeiro dia internacional do micro-organismo, aqui com Portugal, então, na primeira linha. É o primeiro dia a nível mundial. Estamos aqui a celebrar também em Portugal este dia. Acho que, para quem nos ouviu, vai ficar com algum interesse e com alguma pena, diria eu, por não poder vir necessariamente a Lisboa neste domingo.
Espero que sim.
Esta exposição, um dia destes, pode pensar em desdobrar, enfim, um passo de cada vez,
sim.
Desdobrar e sair por aí numa forma até mais viajável.
Sim, eu penso que sim, atividades selecionadas, certamente, associadas a grandes atividades, sei lá, até aos próprios encontros científicos e outras atividades que sejam promovidas no país. Aliás, a intenção é mesmo estender ao resto do país, quer dizer, haver no mesmo dia, portanto, neste dia, que agora vai passar a ser 17 de setembro todos os anos, haver atividades que sejam descentralizadas, quer dizer, portanto, não ser em Lisboa, é claro que o Pavilhão do Conhecimento certamente que nos acolherá de novo, não é?
Claro.
Mas a ideia era serem descentralizadas até pelas unidades de investigação, pelas universidades.
Pelas escolas, porque esta é uma forma de ciência, parece muito apelativa, que chega muito facilmente aos mais pequenos.
Chega, sim, sem dúvida. Temos essa experiência quando recebemos os alunos no técnico.
Nos vossos dias abertos.
Sim, temos essa experiência.
Muito bem, então, bom
muito
trabalho.
Obrigada.
E que continuem a chegar boas notícias. E esta vai ser um dia de festa, um dia de festa da microbiologia, este domingo.
Sim, senhor.
Muito obrigado.
Muito obrigada,
Igor.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Estamos no final da emissão de hoje. Os Dias do Futuro estão disponíveis também em podcast no sítio da Antena 1 ou então neste endereço RTP Play. Estamos também no Facebook e pode escrever-nos para dias.futuro@rtp.pt. Emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.